já estudamos que um dos sinais da volta de Cristo é a proclamação do Evangelho a todas as nações. A palavra de Deus vai ser proclamada a todas as nações. E quando nós estudamos, nós falamos que nós não falamos em 100% das pessoas, mas nós falamos em grupos étnicos. Falamos também sobre a salvação daqueles que são realmente povo de Israel, porque nem todos são povo de Israel. Alguns só têm o nome, como também tem alguns que se dizem cristãos, mas não o são. Falamos sobre a tribulação, sobre a luta, sobre as dificuldades, e com os outros sinais, nós chegamos à conclusão que essa tribulação é uma tribulação que ela vem esquentando, ela vem piorando, mas ela nunca deixou de acontecer. E esse pensamento de que a gente vive aqui de glória em glória, vitória em vitória, eu não sei na vida de quem isso funciona, mas nós vivemos todos os dias em meio a lutas e dificuldades. Alguns com mais, outros com menos, países que perseguem mais, perseguem menos, então essa tribulação, ela sempre existiu. A apostasia é um dos sinais finais antes da volta de Cristo, sempre levando em conta que todos os sinais têm que acontecer. Não tem nenhum sinal que vai deixar de acontecer. Todos eles têm que se cumprir. Da mesma maneira que antes de Cristo morrer na cruz, ele cumpriu tudo que estava designado a respeito dele, até que ele falasse aquela frase, está consumado. E ali é que tudo que tinha sido profetizado a respeito dele como Messias, que havia de se cumprir, se cumpriu. Também todos os sinais eles terão que acontecer. E a apostasia é a falta de amor, a falta de você abandonar aquilo que você acreditava. Pessoas que se dizem cristãs, elas vão esfriando. Isso que eu pedi para o irmão Cláudio estar orando pela frieza dos corações. As pessoas, elas vão esfriando o coração. Casais, com o passar do tempo, vão esfriando. Pais e filhos, mais filhos para os pais do que pais pelos filhos. Pessoas na casa do Senhor, elas começam a acostumar e começam a colocar outras prioridades. Colocar outras prioridades em relação à palavra de Deus. Nós temos a liberdade de fazer o que a gente quiser com o nosso tempo. Nós temos 6 dias de semana e um dia ele é dedicado ao Senhor. E as pessoas, por causa dessa apostasia, por causa dessa frieza, elas colocam as coisas do Senhor em segundo plano. E essa apostasia, ela tende cada vez mais a aumentar, cada vez mais a aumentar. O tema de hoje é um tema que as pessoas têm curiosidade de saber, que é a figura do anticristo. Nós vamos falar hoje sobre o homem da iniquidade, também conhecido como anticristo. Quando você fala em anticristo, é uma linguagem do apóstolo João. O apóstolo João, ele usa essa terminologia anticristo. Quando você fala homem de iniquidade, que é a mesma coisa, você está falando do apóstolo Paulo. São duas terminologias que refletem uma pessoa, ou um grupo de pessoas, ou um pensamento. Isso é uma coisa que a gente vocês vão estar reparando. A gente vai ter uma pessoa como a figura realmente do anticristo. Nós temos o pensamento do anticristo, que é aquele pensamento que é contrário a tudo que se fala em relação ao Senhor. E tem grupos de pessoas. Tem pessoas que na história, elas personificaram a figura do anticristo. Nós vamos estar falando um pouco sobre eles. Por exemplo, Hitler. Por exemplo, Nero. Eram pessoas que eram tidas como anticristo. Porque a descrição do anticristo batia certinho. Mas basicamente, o anticristo é aquele que é contrário à ideia de Cristo. Ou é o espelho ao contrário das coisas que Cristo fazia. Se Cristo é bom, ele é mau. Se Cristo ele é paciente, se não é. Se é manso, o outro é iracundo. Então as coisas que Cristo faz, ele faz ao contrário. Ele é uma pessoa que é um mestre. Ele ensina. Mas ensina falsidade.
É um espelho apagado. É um espelho apagado.
Não, antes fosse apagado, irmão Cláudio. Ele é nítido. Ele é um espelho que você vê claramente, mas vê numa posição diferente. Ele também é mestre. Mas é um mestre de coisas falsas. Ele faz milagres e maravilhas. Essa é a figura do anticristo. Ele faz milagres e maravilhas como Cristo fazia. Só que glorificando a si mesmo e não ao Pai.
É um espelho que se olha e não...
distorcido, não apagado, distorcido. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, abre aí. Nós vamos andar basicamente em 3 livros, Tessalonicenses, João...
João?
João, não, agora é Tessalonicenses. Nós vamos andar em Tessalonicenses, João e Daniel.
Capítulo
2, verso 3. 2 Tessalonicenses, não é a primeira, 2. Capítulo 2, verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá. Isso o quê? A volta de Cristo. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, sinal que nós vimos na semana passada, essa falta de amor, essa frieza no coração, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E quando fala apostasia e homem de iniquidade, são dois sinais que, quando estiverem no seu ápice, eles vão acontecer quase que juntos. Você vai aumentando a apostasia, apostasia, quando chegar a apostasia limite, o homem de iniquidade, ele aparece. Fica evidente que a grande apostasia será acompanhada pela revelação do homem da iniquidade. Parece também que a própria apostasia será intensificada. Todos os sinais que nós temos visto, eles vêm acontecendo desde que Cristo morreu e ressuscitou, e ele só vem aumentando, só vem aumentando. Então, vem aumentando, as pessoas cada vez mais estão aumentando a iniquidade à medida, como se fosse um copo. Você imagina que um copo você vai colocando um pouquinho de água, uma gotinha que vai pingando na pia lá. Você coloca assim, ah, não está pingando nada, só uma gotinha, você deixa o copo a noite inteira. Quando você chega de manhã, o copo está transbordado de água. Essa é a iniquidade no coração do ser humano. E vem falando desse anticristo ou homem da iniquidade. Ainda segundo Tessalonicenses, capítulo 2, agora verso 9 e 10. Alguém leia para mim o verso 9 e 10 desse mesmo texto?
Ora, o aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos.
Então nós temos a figura de anticristo, homem da iniquidade, o inimigo, filho da perdição. Ora, o aparecimento dele é segundo a eficácia de Satanás. Com todo o poder, Deus, ele vai liberar esse tipo de ação. Não vai ser uma coisa que Deus, ai, o que aconteceu? As pessoas pensam, ai Deus, ai, o que vai acontecer? Satanás, ele está agindo, está o anticristo. Não, é tudo propósito do Senhor. Eu estava dando aula para as crianças e as crianças falavam assim, mas por que Deus já não acaba logo com os demônios? Isso é uma pergunta interessante, né? Deus tem um propósito que a minha mente, a sua mente não alcança. Por que Deus não acaba com tudo? Por que Deus já não resolve isso? Porque como Deus tem um propósito, e nesse tempo ele vai estar permitindo que Satanás haja com todo o poder, com sinais, maravilhas, prodígios de mentira e com todo engano. É por isso que você é convidado a tomar muito cuidado ao que você vê na internet, ao que você vê na televisão, ao que as pessoas falam, porque as pessoas estão curando em nome de Jesus aí, mas não é por Jesus não, levando pessoas ao engano. Eu não estou falando em 100%. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque uma pessoa falar uma coisa e ela acontecer, ela não é de Deus. Não necessariamente de Deus. Uma pessoa orar para o outro e ele ser curado, não necessariamente é de Deus. Qual que é a motivação? Será que aquela pessoa está querendo dar glorificar a Deus? Ou ele está querendo a glória para si mesmo? Isso é uma figura do Espírito de Anticristo. Ele não quer que os outros sejam adorados, ele quer que ele seja adorado. E ele fala com todo poder, sinais, prodígios da mentira e com todo engano de injustiça, para quem? Para todo mundo? Não, para aqueles que perecem, para aqueles que não acolheram o amor de verdade para serem salvos, aqueles que não têm Cristo no coração, quando estiverem passando uma luta e uma dificuldade, pessoas como essa vão aparecer. Vem aqui que eu tenho uma pessoa que ora, ou reza, tem uma pessoa aqui que resolve, faz um chazinho, faz uma coisinha aqui. Mas isso está na Bíblia? Não, não, mas se mal não faz, se alguém só faz? Se mal não faz, se bem não faz, mal não faz. Não é bem assim. Fala,
não, mas se bem, não, mal também não vai fazer. Se não fizer bem, mal faz.
É, a pessoa ela tem esse tipo de pensamento. É como se ela entendesse que, porque, como cristão, ela aceitou Jesus como Salvador, foi batizado, e aí ela pode viver do jeito que ela quer, e ela vive como uma couraça. Quando ela vai sair de casa, ela fala assim: Deus me protege, vai com Deus. Aí a pessoa coloca aquela capa de proteção. Então, nada acontece com ela, isso não existe. O Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que obedecem a Ele. E nós só podemos orar e clamar com misericórdia. Orar e clamar com misericórdia. Como no caso dos dois sinais anteriores, esse sinal também tem seus antecedentes no Antigo Testamento. O homem da iniquidade, o filho da perdição, ele não aparece. O Espírito dele vem agindo. Eu quero convidar você a abrir em Daniel capítulo 7, verso 25. Vamos falar um pouquinho de história com você. Daniel 7, 25. Daniel 7, verso 25. Quem achou, lembra, beleza?
Proferará palavras contra o Altíssimo, magoará o santo do Altíssimo, e cuidará em cuidar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, dois tempos e metade de um tempo.
Profecia de Daniel a respeito desse homem da iniquidade. Daniel profetiza que haveria uma figura de um homem que iria proferir palavras contra o Altíssimo, iria magoar os santos do Altíssimo, e mudaria leis, mudaria costumes. Essa palavra se cumpriu já. 168 a.C. apareceu um cara chamado Antíoco Epifânio, era um rei sírio. Ele invadiu Jerusalém. Ele pegou as coisas santas do templo, tirou a adoração a Deus, e determinou que aquele templo era o templo de Zeus, Deus grego. Ele acabou com o sacrifício diário a Deus. Ele fez tudo o que aconteceu aqui. Sempre lembre que, em especial, as profecias bíblicas, elas podem ter um cumprimento imediato e também ter um cumprimento para frente. Então, quando Daniel profetizou, ela se cumpriu nesse ano de 168 a.C. com a figura desse rei sírio, em que ele fez toda essa bagunça. Ele perseguiu os judeus, ele matou pessoas, pessoas fugiram. Houve um cumprimento dessa palavra. Depois vamos falar um pouco mais sobre esse texto. A declaração desse 2 Tessalonicenses capítulo 2 que nós temos lido se enquadra na figura desse cara também. Daniel 11:36. Daniel 11:36. Daniel 11, pode ler.
Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito.
Aquilo que foi profetizado vai se cumprir. Então, Daniel, ele lança essa profecia a respeito de um homem que seria iníquo, e ela se cumpre em 168 a.C. Mas será que é só aí que ela se cumpriu? Vamos continuar caminhando. Há duas passagens no livro de Daniel que falam de uma pessoa que chama-se abominação desoladora. Daniel 11:31. Daniel 11:31.
E sairão a ele uns braços que profanarão santuário e fortaleza, e tirarão contínuo sacrifício estabelecido a abominação desoladora.
Esse texto se cumpriu nesse ano. Esse homem, tipificando, fazendo um papel de um tipo de anticristo, ele foi lá e fez tudo isso. Daniel capítulo 12, verso 11.
Depois, no tempo em que o sacrifício diário foi tirado, e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias.
Opa! Ele está falando, ele falou em 11:31 desse acontecimento, mas ele está falando também de um tempo futuro. Então, essa profecia de Daniel, ela se cumpre em dois momentos. Ela se cumpre primeiramente com esse rei sírio, mas ela também fala de uma pessoa que é o homem de iniquidade, que é o mesmo homem que é falado em João, e o mesmo homem que é falado pelo apóstolo Paulo em Tessalonicenses, um homem que no fim, na apostasia, vai aparecer. Essa abominação desoladora mencionada nessas passagens é entendida como a profanação de Jerusalém por esse rei em 668 a.C. Esse homem que mudou todo o costume. O que é essa abominação? A abominação é: se adorava a Deus e agora se adora a Zeus. Isso é uma abominação. Agora é importante a gente ver um negócio. Jesus, ele vem falando desses textos de Daniel lá na frente. Mateus capítulo 24, verso 15 e 16. Se fosse só o acontecimento em 168 a.C., Jesus Cristo não ia falar sobre isso. Mateus 24, verso 15 e 16. Entrando, vocês fogem do monte, porque que se vocês não fugirem do monte, ou vocês vão se prostrar e adorar, ou vocês vão morrer. Não tinha conversa. Quando os judeus vissem essa abominação, eles deveriam lembrar as palavras de Jesus e fugir para os montes. Jesus está se referindo tanto à iminente destruição de Jerusalém em 70 d.C., mas ele também fala do homem da iniquidade, o iníquo, o filho da perdição, alguém que iria aparecer no final dos tempos para trazer mais engano. É a mesma pessoa que o apóstolo Paulo falou em João, nós vamos ver também que ele também fala. Por essa razão, podemos esperar que haja um terceiro cumprimento da predição de Daniel. Primeiro, lá atrás, antes de Cristo, depois, no momento posterior à morte de Cristo, e agora, provavelmente, ou possivelmente, nos nossos tempos, em que esse homem pode aparecer. Nós vivemos num tempo de internet, de e-mail, de WhatsApp, de coisa muito rápida. Uma pessoa começa a se levantar, buf, muito rápido. Mas tem que acontecer. Tem que acontecer a apostasia, tem que acontecer a figura desse homem. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa pessoa. Esse cumprimento final acontecerá no fim dos séculos e envolverá o anticristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. Tessalonicenses 2 é um mini apocalipse. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. Alguém pode ler?
O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus.
E é o que nós temos visto nos dias de hoje. As pessoas, elas se levantam, só não têm o título de Deus, mas eles são pastores, evangelistas, profetas, apóstolos, pessoas que se dizem mestres, cheios de sabedoria, e não dependem do Espírito Santo para nada. E querem holofote. Falava na semana passada sobre aquele pastor que ele surgia, entendeu? A escada era embaixo do altar, quando a pessoa estava chegando, a hora de ele entrar, as pessoas tocavam um tambor, jogavam um holofote, e ele aparecia, ungido. E as pessoas aplaudem, e as pessoas dão júbilo, e a pessoa faz aqueles pombos, enche o peito. Só falta o título de Deus. Hoje as pessoas se chamam de patriarca, de apóstolo, está faltando só o vice-querubim. Porque a pessoa, ela quer cada vez ser.
Deve ter.
E as pessoas, elas querem honra, elas querem título. Aquele texto que a gente falou na semana passada, domingo à noite, que João Batista, que ele era considerado por Jesus como aquele nascido de mulher, como maior, mais importante, e a frase dele era: importa eu que ele cresça e eu diminua. Se você falar isso com esses grandes pastores, eita, que é isso? Eu sou cabeça, eu não sou cauda. A pessoa começa a pegar versículos na Bíblia fora do contexto para trazer glória a ele. Não é isso que o servo de Deus faz, mas o Espírito de Anticristo está sobre essas pessoas. Puxa glória para ele. É eu que curo, é eu que faço. Achei tão bonitinho o irmão Cláudio semana passada. Falou assim: olha, eu fui lá orar pelo irmão Manuel, ele pediu para eu orar e Deus agiu sobre a vida dele. Não foi a mão do irmão Cláudio, não foi a santidade dele, não foi porque ele é consagrado, não é porque ele é presbítero, não, é porque Deus agiu através da vida dele. Mas nada. E se não tivesse agido? Não tinha acontecido nada. Mas as pessoas, elas puxam essa carapaça para elas. Jesus também, nesse texto que nós lemos, também descreve certos precursores, pessoas que vieram antes a dizer aos seus discípulos, Mateus capítulo 24. Deixa marcadinho Tessalonicenses, fica mais fácil para você, tá? Nós vamos estar passeando com esses textos. Mateus capítulo 24, versos 23 e 24. Mateus 24, versos 23 e 24. Jesus Cristo falando dessas pessoas que têm esse Espírito do anticristo. Pode ler, Naldinho, por gentileza.
Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos.
Eles não vão fazer magiquinha pequenininha, não, vão fazer coisa grande. E é estranho de falar falsos cristos, né? Parece que sai arranhado na garganta. Gente, pessoas que se colocam como Deus. A gente olha na televisão pessoas que têm impérios. Que a gente olha, a pessoa tem televisão, a pessoa tem isso, tem aquilo. Outro líder aí, o cara tem uma banheira de ouro dentro do templo em que ele recebe as revelações de Deus quando ele deita na banheira de ouro. E o ser humano gosta disso. Pessoas que se colocam como Deus, como Cristo. Daqui a pouco as pessoas vão falar assim, tem gente falando que eu sou o Cristo. Tem uma figura, eu não sei se ele é assim, eu não lembro o nome dele.
Na televisão? Não,
ele morreu. O cara morreu e ele era o Cristo. E a esposa dele assumiu o ministério como se fosse o ministério do Cristo. E as pessoas estão lá, tá cheia a igreja. Se você quiser uma igreja cheia, não vá ficar no lugar onde a palavra de Deus é pregada.
Aquele que aparece na televisão.
Qual deles?
É, que diz que é enviado de Deus, é Cristo.
A pessoa fala que é Cristo. Aqui tem um lá que é o próprio Cristo, o Henrique Cristo. Agora está morando aqui no Gama.
Ah, é?
É? Henrique Cristo.
Quê?
No Gama?
Aquele que parecia falando.
O cara, ele se veste, é. Ele tem uma tipificação lá, um barbão, dá uma coroa de espinho, mas é. Os espinhos são cortados, né?
Claro,
não é besta nem nada. E aí ele anda num carro, todo, e as mulheres andam de atrás dele, vestido de azul claro, mas as mulheres protegem jiu-jitsu, um dia uma mulher salta um pau pro outro lá. Gente, e as pessoas falam, esse cara é Cristo mesmo. Falsos Cristos. E Jesus fala, vai aparecer ele ali, ó ali. Podemos, na verdade, sem muita dificuldade, encontrar vários exemplos de tais impostores no mundo de hoje. Uma vez que esses homens alegam ser Cristo, com certeza eles são anticristos de algum tipo, de alguma forma. O termo anticristo é encontrado também nas epístolas de João. João fala também desse homem. O anticristo, ele é tanto um rival como um oponente, como o irmão Cláudio falou, é o espelho distorcido, embaçado, entendeu? De uma figura do nosso Cristo. 1 João, capítulo 4, versos 2 e 3. 1 João, capítulo 4, versos 2 e 3. Pode ler, irmão.
Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo.
João divide a humanidade em dois grupos. Uns que falam que Jesus Cristo veio de Deus, e outros que falam que Jesus não veio de Deus. Tem isso na igreja evangélica? Tem. Tem gente que diz que Jesus Cristo ele é criado, que não veio de Deus. Jesus Cristo veio de Deus, e outros dizem que Jesus Cristo não veio de Deus. Tá? Tinha uma corrente de pensamento que existe nos dias de hoje, que é gnosticismo. Talvez você já tenha ouvido falar disso. Gnósticos. Gnose quer dizer conhecimento. E eles entendiam que para você chegar a essa plenitude, essa maturidade espiritual, você não precisava do Espírito Santo, não. Precisava dessas coisas. Simplesmente você tinha que ler bastante. Você tinha que aprender bastante. Então, eu pego todos os livros que tiver de cristianismo e eu leio. Quanto mais eu ler, mais a minha mente ela vai se abrindo. É aquelas pessoas que querem prezar o conhecimento. E eles olhavam para a figura de Cristo não como a figura de Deus encarnado. Eles falavam assim, essa carne é tão ruim, o ser humano é tão ruim, Deus não pode se encarnar nisso. Mas se não encarnou, nós estamos perdidos, porque Ele é o sacrifício. E eles tinham uns pensamentos mirabolantes a respeito da figura desse Cristo, que ele não era carnal, ele era só um corpo aparente, parecia, mas não era. Denorex, lembra do Denorex? Parecia gente, mas não era gente. E o apóstolo João ficava irado, porque essa era a corrente que estava em voga na época. E ele sai combatendo isso. 1 João capítulo 2, verso 22. Enquanto você procura, eu vou falar. Se Cristo não tivesse assumido uma natureza humana genuína, com um corpo humano genuíno, então o homem não teria um mediador, um verdadeiro mediador, não teria sido feita uma expiação por mim e por você, e nós ainda estaríamos nos nossos pecados. Então há necessidade, sim, da morte de Cristo. 1 João 2,22.
Quem é o mentiroso?
Senão
é aquele que nega que Jesus é o Cristo. Peraí, deixa eu ver.
É isso mesmo.
Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho.
Quem é o mentiroso, Carol?
Mentiroso.
Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. E aí lembre-se que eu falei que Cristo não é o nome dele. Lembra disso? Não é o sobrenome dele. Qual é o seu sobrenome, Nadine?
Silva.
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 Então o sobrenome de Jesus não era Cristo. Cristo quer dizer Messias, enviado. Por isso que fala o Cristo, Jesus o Cristo. Tá? Então tem as pessoas que falavam que Jesus Cristo não era o Cristo. Esses que falam esse tipo de coisa, eles são o anticristo, porque eles negam tanto o Pai que enviou, como o Filho que foi enviado. Aqui o anticristo é considerado como uma pessoa, uma vez que o artigo definido foi usado junto com a palavra, mas ele é considerado como uma pessoa, e aí você vai pensar o anticristo. Ele é uma pessoa, um grupo e um pensamento. Tá? No mesmo sentido, vem a passagem da segunda epístola de João, 2 João 7. Não tem capítulo, porque só tem um capítulo só. 2 João, verso 7.
Porque já muitos em...
Certinho, isso mesmo.
É, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo.
Você vê que a figura do anticristo aí é falado tanto na figura de uma pessoa como um grupo de pessoas, ou um pensamento. A pessoa, eu sou cristão, mas eu não acho que Jesus Cristo não veio, não, em carne. Não é bem assim a história. Espírito do anticristo. Pastor, que pesado! Isso mesmo. Ou a pessoa acredita no que a palavra de Deus está falando, ou ela tem esse espírito contrário a Cristo. Porque se Cristo está falando uma coisa e a pessoa está falando outra coisa, ela é contrária a ele. É um anticristo. Pode ser uma quantidade maior, mas o cara é tão bonzinho. As pessoas falam, né? Eu vou casar com tal pessoa, vou namorar, ele tem tudo, ele é uma pessoa educada, ele cuida da família e tal, ele só não tem Cristo, só não tem tudo.
E aqui diz, já muito enganador.
Muitos! As pessoas, nosso tempo não é um tempo de evangelho sendo propagado, gente. Nós temos que entender que apesar de a gente olhar para a nação brasileira e parecer que 30, estava vendo ontem um pastor falando, nós somos 30 milhões, somos nada, pessoas com a cabeça fraca, não conhecimento nenhum na Bíblia, nada, pessoas não leram a palavra. Eu quando vou da faculdade, a Carolzinha já viu isso, eu faço isso, a primeira coisa que eu faço quando eu entro numa classe nova de faculdade de teologia, eu pergunto, você já leu a Bíblia? O cara está chocado, você já leu a Bíblia? Aí você vai perguntar, o cara fala, eu li Salmos, bem, e o resto? Não, eu li os evangelhos. Beleza, e o resto? As pessoas, elas não estão na igreja e não têm cultura bíblica. Não sabem. Não leram. Não tem tempo devocional.
devocional, tempo de oração, nada. E aí fala, eu sou evangélico, só porque está com a minha camisetinha assim, Jesus, ou vai numa marcha, somos 30 milhões de evangélicos, somos nada. Se nós fôssemos, esse Brasil estava do avesso. Jesus Cristo com 11, tirando, né, o Judas, depois com mais Matias 12, Jesus Cristo com os 12, depois 70, eles sacudiram o mundo. Nós somos 30 milhões cristãos professos e nós não fazemos nada. Vai alugar um imóvel e diz que você é evangélico, vai? Vai ver o que acontece. Foi-se o tempo em que as pessoas como cristãos eram referência. Não é porque a pessoa sendo cristã está sendo perseguida ou não é mais uma referência, não. É porque ele não é cristão. É só tem uma máscara, só tem uma casca. Tá? Muitos enganadores. João expressa a mesma ideia de modo mais pessoal. 1 João capítulo 2, verso 22. Quem é o mentiroso senão aquele que nega o Cristo? Tem um monte de gente que não fala, eu nego o Cristo, mas através dos seus atos, eles negam o Cristo. Será que você não negar verbalmente tira esse peso da sua vida? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você continua sendo uma pessoa que nega a Cristo. Você tem o Espírito de Anticristo. Que é isso, pastor? Eu não, está amarrado. Mas ele é considerado como uma pessoa já presente nos nossos dias. Na verdade, como alguém que apresenta um grupo de pessoas. E a gente vê na história pessoas se levantando como anticristos. Hitler era um tipo de anticristo. Ele queria ser adorado, era a raça dele, que era boa. Parece os pastores de hoje, não é a minha igreja. E ele sai eliminando tudo. Tem igreja que se você fala assim, oh, eu sou de tal igreja, mas você não é meu, não é irmão, você não é irmão, você é primo, primo distante. Tem igreja que fala isso. Mas é bem isso. Os caras confessam uma outra doutrina e você quer andar de braço dado dele, como é que é isso? Estava tendo uma época atrás, estava tendo uma manifestação contra a PL 122, que é contra o negócio de homossexualismo lá, homofobia e tudo mais. E aí eu fui naquela passeata lá no congresso lá. E aí você via católico, você via evangélico, de tudo quanto é denominação, espírita, macumbeiro. Vamos unir em prol de uma coisa comum, e você anda de braço dado. Como é isso? Eu não consigo entender isso. É como se você precisasse de pessoas que não professam Cristo para conseguir alguma coisa, como se Cristo precisasse, como se Deus precisasse do braço. E aí eu lembro só lá do Antigo Testamento, acho que é Gideão, né, que ele vai lá com aquele exército e fala assim, não, manda embora tantos, manda embora não sei o quê, coloca os caras para beber água aí, se o cara baixar, se o cara fizer, e aí só um punhadinho, é como se o cara olhasse e falasse assim, você está louco, Deus? A gente vai contra esse povo aí, a gente tem que estudar de Josué isso. Josué com aquele grupo deles avança para cima de 5 nações e ele destrói tudo, porque primeiro vai Deus na frente. Deus não precisa disso, gente. A gente tem que entender quando Deus determina e quando Deus vai agir, ele faz. Ele não precisa nem de você. E as pessoas elas ficam fazendo conluios para se unindo. Não, eu tenho que me juntar, porque a gente tem que ser forte. Não é a mesma, não está confessando a mesma coisa. A igreja metodista. Igreja metodista. Agora elas estão se reunindo para 2016 a aprovar o casamento homossexual. Como é que você vai andar em pé soltado com uma pessoa como essa? Não, pastor, eu metodista. Mas estou confessando uma coisa que é contra a palavra, gente. A igreja, tem uma igreja lá, presbiteriana nos Estados Unidos, que também está nesse caminho. E aí? Eu vou ser irmão dele? Só porque tem uma cruz na parede? Só porque eles cantam esses hinos que a gente canta? Então está tudo certo. Não é isso, não é. Espírito maligno, espírito anticristo. Então, toma muito cuidado com isso. Não estou falando que é para você repudiar, estou falando isso. Mas você tem que entender que você não confessa o mesmo Deus. Não é o mesmo Cristo. É um outro Cristo, um Cristo fabricado, um Cristo ali que é moldado para aquela situação e para aquele desejo. Não é o mesmo Cristo ser. Normalmente, João também fala tanto de um anticristo que ainda está vindo, como de anticristos que agora já estão presentes. 1 João 2,18. 1 João 2,18.
Filhinhos, já é a última hora. E Como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora.
E aí ele fala do anticristo final e fala também das pessoas que se levantam como as setas dele. É como se fossem vários João Batistas do mal. Porque João Batista ele veio para endireitar o caminho do Senhor, a vereda, o erro. E esses homens eles vêm para preparar o terreno do Senhor, do anticristo. As palavras, como ouvistes que vem o anticristo, indicam que João efetivamente esperava o anticristo pessoal, uma pessoa, um ser humano, no fim dos tempos. Mas ele também pensava que tinha muitas pessoas que tinham esse mesmo tipo de raciocínio, raciocínio e ação. Precisamos constantemente estar em guarda contra os anticristos e contra ensinos e práticas do anticristo. Cuidado com o que você tem ouvido. Cuidado. O ensino do Novo Testamento é mais claro a respeito do anticristo, porque João, o apóstolo João ele fala, mas ele fala de uma maneira assim mais tranquilinha. Quando o apóstolo Paulo vem, pumba! 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 1 a 12. Vou fazer a leitura desse texto para a gente ir para o intervalo e nós vamos voltar com esse material para a gente estar encerrando, tá? Eu que vou ler, 2 Tessalonicenses.
Primeira Tessalonicenses.
Não, segunda.
Ah, segunda.
2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu vou ler do verso 1 ao 12, rapidamente para a gente ir para o intervalo. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumprem-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sob maneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da nossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê e pague a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama e fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado no seu santo e será admirado em todos os que creram. Naquele dia, porquanto foi crido entre vós o vosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Senhor e do Senhor, do nosso Deus, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Esse texto que nós lemos, ele vai começar a citar sobre esse espírito do anticristo, sobre esse homem da iniquidade, e o que vai acontecer com essas pessoas que não confessam Jesus como Salvador, o que vai acontecer com essas pessoas que ensinam falsos testemunhos. Será que vai ser a volta da valsa? Vai tudo acabar em pizza? Porque tem um grupo de pessoas que chamam universalistas, que acham que até o diabo vai se converter e está tudo certo. Chegar no fim, Deus é amor e vai ficar tudo em pizza. Não é bem assim o texto que nós temos. Amém? Coisas que são ditas a respeito desse homem da iniquidade. Primeiro, ele aparecerá na grande apostasia ou rebelião, enquanto as pessoas não chegarem no ápice da apostasia, esse homem não aparece. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Leia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3.
Ninguém de nenhum modo nos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade.
Ele aparece quando a apostasia estiver no limite. Qual que é esse limite? Só Deus sabe. A decisão é do Senhor. Qual é a intensidade? Mas pastor, eu não aguento mais. Não importa. Aí o Senhor ele tem a medida dele.
Ele será uma pessoa. Haverá um ser humano, uma pessoa que irá, vamos usar um termo, como eu vou dizer? Macumbístico. Ele incorporará essa figura do anticristo. Não é só um pensamento, não é uma filosofia, não é um grupo de pessoas, mas uma pessoa. Ele será uma pessoa. A descrição fornecida nesse capítulo que nós lemos já não pode se referir a nada além de uma pessoa definida. Ele é denominado o filho, o homem da iniquidade. Verso 3. Homem da iniquidade, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto. Verso 4. O verso 4 fala que esse homem ele vai se levantar e tudo que se falar em relação a Deus, ele vai contra. Se há uma... acho que eu tive errado, né? Se há uma questão, eu sou contra. Tem que ter pessoa, né? Ele vai
se ser... Se há um governo, eu sou contra.
É. Se há um governo, eu sou contra. Quanto é que ela sabe, né? Se tem alguma coisa que leva a adoração a Deus, esse homem vai ser contra. Porque ele quer adoração para quem? Para quem que ele quer adoração?
Para ele.
É ele que ele quer ser adorado.
Até indiretamente. Recusando o Deus, já está adorando ele.
Exatamente. Tá? É dito que ele se assenta no santuário de Deus, que é o que a Rosângela está falando. Isso pode ser uma série de coisas, mas não quer. As pessoas estão esperando que o templo em Jerusalém seja reconstruído. Ele vai sentar no templo de Deus, no santuário de Deus, não necessariamente. Tá? Não necessariamente. Que é algo e que agora ele está retendo, verso 6, em que ele será revelado ao seu tempo. É dito mais adiante que o Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca, no verso 8. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Embora Paulo diga que o mistério da iniquidade já opera, a gente já falou isso, ele estava lá atrás, em 168 a.C., já existia esse espírito, e antes disso, mas especificamente juntando a profecia de Daniel, Antíoco Epifânio, lá em 168 a.C., rei Tito, romano, quando ele invade Jerusalém, também é um tipo de anticristo, Hitler, Stalin, Mussolini, são pessoas que personificam Nero, pessoas que personificam a figura do anticristo, fazendo apologia ao texto de Daniel que nós lemos. Embora Paulo diga que o mistério da iniquidade já opera no mundo em seus dias, ele claramente prediz a vinda de um homem da iniquidade final, antes que Cristo venha de novo. Portanto, não está totalmente claro, mas aqui sim, em João não, mas no apóstolo Paulo sim. Então, como todos os outros sinais, quando a gente falava de pregação do Evangelho, de dificuldade, a coisa vai melhorando. Quando você fala de tribulação, a tribulação ela vem acontecendo, em todas as épocas ela vem acontecendo. Se você olhar na internet, países do Oriente Médio, você vê Iraque, Irã, se você vê alguns países da África, Coreia do Norte em especial, você vê que é forte a tribulação lá. Então essa tribulação ela vem acontecendo no corpo de Cristo. Outros sinais, conversão de judeus. Nós vamos falar sobre terremotos ainda lá no finalzinho, terremotos, como isso sempre aconteceu, explosões de vulcões, são coisas que sinalizam o juízo de Deus, tá? Mas não são os sinais mais importantes. O homem da iniquidade é a mesma coisa, eles vêm acontecendo, seja como pessoas, grupos, pensamentos, mas vai acontecer um homem que vai encarnar ou incorporar essa figura do anticristo, que vai ser aquele no tempo final mesmo.
Eu até penso que esse Estado Islâmico seja um precursor para esse homem, abrindo caminho para esse
tudo
homem.
É um cenário. Eu discordo do senhor, porque o Estado Islâmico ele tem um outro cerne, um outro foco, mas eles são todos participantes dessa peça teatral, digamos assim, eles fazem parte. Tá? Eles vão ser a palavra de Deus lá, não vamos mexer com o Apocalipse, mas chega um ponto em que a gente fica, todo mundo está lá, ora pela paz de Israel, é briga do israelense com o pessoal árabe, os palestinos, aquela briga. Vai chegar um tempo em que esse homem da iniquidade vai fazer esse papel de aparecer uma pseudo-paz, E as pessoas vão olhar e falar assim, ó,
tô sentindo cheiro americano.
É. Terceiro, o homem da iniquidade será objeto de adoração. Além de ele exigir adoração, ele vai ser um objeto de adoração. As pessoas têm fascínio por líderes bem-sucedidos. E esse homem vai ser. As pessoas olham e falam assim, se esse homem está aí nessa condição, bem de vida e tal, então quer dizer que Deus está abençoando. As pessoas ligam a bênção financeira e material, sucesso humano, eles ligam com bênção de Deus. Você tem que ligar com o propósito de Deus, não com bênção de Deus. Quando a gente já estudou lá no Nabucodonosor, Ezequiel, era um homem extremamente bem-sucedido. Ele tinha uma parte toda, a parte do mundo conhecido, ele dominava. Mas ele foi um instrumento de Deus, ele não era abençoado de Deus, diferente do raciocínio. O homem da iniquidade será objeto de adoração. Ele não somente se oporá a tudo que se chama Deus e é adorado, mas também se assentará no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Em outras palavras, ele se oporá a qualquer adoração que não seja uma adoração a ele. A gente vê bastante nas igrejas hoje. As pessoas, elas tentam manter os seus membros como se fossem ovelhas do seu pasto, não é do pasto do Senhor. Não é pasto, é pasto. É, a pessoa usou na quarta-feira, perdeu, entendeu? Conhecido que é pescar em outro aquário. Entendeu? Pescar em outro aquário. Parece que as pessoas, elas ficam disputando. Eu já comentei, acho que na semana passada, tinha uma moça que começou a congregar com a gente aqui, e ela morava lá em Ceilândia, uma série de dificuldades. Entendeu? Porque ela mudou para cá e aí ela começou a gostar do culto aqui. Foi falar com o pastor dela, nunca mais apareceu. Não responde e-mail, não responde WhatsApp, nada. Entendeu? Nada. Alguém falou alguma coisa e a mulher sumiu. Tem a responsabilidade humana, seja do líder, seja da pessoa, mas alguma coisa lá aconteceu. Eu não tenho preocupado com isso, gente. Pois. Tem um casal aqui, uma menina, que é minha aluna lá de Ceilândia, que ela vem quando pode, mas ela tem dificuldade, não tem, o cabelo já deu carona para ela, não tem metrô, como é que a menina vai ficar voltando de táxi? É complicado, não, moça solteira e tudo mais. Agora ela falou comigo essa semana, assim, olha, eu consigo uma igreja aqui perto de mim, parece que é uma igreja bíblica, glória a Deus, vai com Deus. Fabiana e a Carol, não, a gente está orando fogo, vamos começar a orar forte, para todas as portas e apartamentos se fecharem, fora do horário, entendeu? Isso é uma coisa incrível. A expressão, depois a gente vai falar sobre isso, a expressão assentar-se no santuário de Deus não deve ser entendida como implicando que haverá novamente um templo judaico, literalmente, tá? Também não há necessidade de que seja a igreja. O Senhor, ele há possibilidades e opções, mas a gente não pode definir, que nem tempos. A gente não pode definir, a gente sabe o que está acontecendo, está próximo, mas a gente não sabe quando vai acontecer. Quando? Aonde? Não sei. A palavra de Deus diz que ele vai se sentar no trono de Deus. Onde é isso? Será que é no trono do meu coração e do seu coração? Pode ser também. Como pode ser igreja? Pode ser uma série de opções. Essa exigência do homem da iniquidade em ser adorado envolverá em perseguição. Porque uma pessoa que exige adoração, ela não aceita que outros adorem. Entendeu? Então a pessoa vai pensar, ou você me adora, ou você morre. E aí tem uma série de ficção científica, falando de marca da besta, tipos, negócios e tal, a gente não vai tratar sobre isso. Entendeu? Mas vai haver esquemas financeiros, esquemas econômicos, que vão te empurrar, vão te forçar para isso, para que você se dobre. As pessoas aconteciam bastante isso na época da reforma, na igreja primitiva. As pessoas começavam a perseguir, perseguir, perseguir. Você nega Jesus? Aí eu nego. Ele negava Jesus e depois ele ia lá e aceitava de novo, quando passava a hora de dificuldade. Esse tempo não vai ter retorno. Quando você aceitar esse tipo de procedimento, quando você entra por uma vereda, entendeu, que não é abençoada, você se acostuma, você começa a se perverter no seu ensinamento, nas suas coisas, você começa a se distanciar do Senhor, fica difícil, por isso que eu brigo, bato, um xingo, passa um xingo, estou tendo um pouco de entendeu? Mas ligo, encho, entendeu? Fico falando, vai aqui, vai daqui, pega a pessoa, falo, vem, não sei o quê, porque eu sei que se a pessoa ela vai se afastando, ela vai se afastando. É que nem os navios, já dei esse exemplo para vocês. Os navios antigamente, não tinha o sistema de radar. Eu falo, lembra disso? Não tinha sistema de radar. Então, 3, 4 vezes por dia, eles tinham que medir.
Sextante,
eles mediam com a luz tal, não sei o que e tal, para ver se eles estavam no curso. Hoje não, já se autocorrige. Se você se desviar um menor grau que seja, passado um tempo, você vai estar muito longe do seu alvo. É muito complicado.
O GPS é a
coisa. Hoje tem o GPS, mas o GPS é o Espírito Santo para a gente. Mas se você não tem o Espírito Santo, ou se você está afastado, ele está falando, mas você não está ouvindo. E aí a gente estava vindo para cá, a gente estava conversando, tem uma igrejinha aqui atrás, tem estranho, não sabe como é que é lá, porque não tem culto de manhã ou tem à noite. A gente só ouve por volta das 8 horas o louvor deles, que dá uma estourada, e aí some. Quando a gente acaba o nosso culto, eles já foram embora. Como é isso? A gente vai esquecer, a gente vai, o barulho do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo começa a ficar distante, 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 distante. Daqui a pouco você não está ouvindo mais, aí você começa a tomar as decisões por sua própria conta e risco. Essa adoração vai gerar perseguição, vai gerar tribulação. Em outras palavras, a intensificação, ela vai ser nos finais dos tempos. Nós estamos, é que nem a lagosta. Falava com as meninas na quinta-feira. Quando você vai fazer caranguejo ou lagosta, você coloca ela viva na panela, coloca na água e você abre e liga a água aqui, o fogo. E ela vai esquentando aos poucos e ela não percebe. E aí ela morre cozida. É isso que está acontecendo. As pessoas, elas não vão perceber. Quando perceber, já era. Está cozida, já está no pátio, no campo. Entendeu? Quarto. O homem de iniquidade fará uso de milagres enganosos e ensino falso. A mesma coisa que Cristo fazia, ele vai fazer. É o espelho distorcido. Vai acontecer milagre. Se você está com um problema, entendeu? Vai lá no centro de macumba, uma vez que não cura você. Vai lá. Ó, o pastor Stênio me mandando ir no centro de macumba. Vai lá no espírito. Ele vai fazer uma operação espiritual. Essa dificuldade que você tem, talvez mude de lugar, mas ela vai sumir. E aí? Qual é o preço que você vai pagar por isso? Talvez seja a vida eterna? Talvez seja uma amarração? Eu gosto quando o Sebastião está aqui, porque ele começa a dar uns casos, uns exemplos lá quando ele era espírito. Entendeu? Você vai lá, você tem que ficar refém daquilo. Ele já atua, e esse homem vai fazer milagres, maravilhas. E ele vai trazer ensinamentos que você vai olhar e falar assim, nossa, eu nunca tinha visto isso na Bíblia. Eu nunca tinha visto isso na Bíblia. As pessoas pegam o texto, distorcem e colocam para você como se fosse uma coisa linda e maravilhosa. E o texto está chamando a tua atenção e você se sente acariciado. Pessoas com capacitação no falar, fazem aqueles cursos, entendeu? De oratória. Entona a voz! Acordei, mano? Acordei, mano? Levanta a cabeça. Entona a voz, toma aquele susto, né? Entendeu? Como é que eu falo assim? Isso são técnicas. O apóstolo Paulo, quando ele se apresentava, ele falava assim, eu não falei com minha sabedoria humana, ou seja, eu tenho, mas não usei isso, para que vocês não sejam pessoas que fiquem ligados a mim, vocês têm que ficar ligados com Cristo. E esse não, ele vai trazer tudo para ele. Ele vai trazer ensinamentos que as pessoas fazem, nossa, que coisa legal, que coisa legal.
Por isso eu acho muito coerente esse pensamento de que ele vai governar administrativamente, mas também vai governar espiritualmente.
Mas é que dá. Quando você é um bom administrador, financeiramente falando, você envolve as pessoas, porque tem essa ligação de que aquele que tem dinheiro, ele é abençoado de Deus. É aquele pensamento, se a pessoa está fazendo certo, está certo. Como é que é o nome desse? Como é que é o título disso? Tem uma palavra que eu estou tendo lembrar desde ontem. Tem uma filosofia que diz, se você está fazendo algo e dá certo, está certo.
Pragmatismo?
Pragmatismo, obrigado. Eu estou querendo lembrar, você ia começar com o P e não lembrava. Pragmatismo. As igrejas evangélicas estão cheias. Eu já convidei esse exemplo e vou dar de novo. Uma pastora lá do Rio de Janeiro, ela estava sendo entrevistada num programa da GNT, em que falava de mulheres espirituais. E ela estava falando assim, quando ela começou o trabalho lá no Rio de Janeiro, lá nas favelas, sei lá onde lá, as pessoas, os pastores olhavam para ela e torciam o nariz. Porque biblicamente não tem a figura da pastora, entendeu? A líder. E ela falava que ela sofreu muito em relação àquilo. Mas com o passar do tempo, a igreja dela foi enchendo. E aí, os mesmos pastores que falavam dela, estavam para as igrejas vazias, começaram a ir lá para ela e falar assim, como que você consegue encher a sua igreja? fazendo está certo, então está dando certo. Se as pessoas olharem hoje e falarem assim, poxa, o pastor Paulo está lá no Guaraú. Guaraú que é? Está aqui no Guaraú, entendeu? E tem 20 pessoas, mais, melhor condição aqui é 20 pessoas. Hoje nós estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 5 lá embaixo, nós estamos em 15, 13 pessoas. Não está dando certo, ele não está fazendo certo. Nossa medição não pode ser a medição quantitativa, e sim a medição do propósito. Eu não digo para você que às vezes meu coração se entristece. Eu sou ser humano, gente. Tá? Mas entenda que o propósito de Deus é o propósito de Deus. Não está numa igreja cheia ou vazia. A gente não pode pensar nesse tipo de coisa. Porque se começar a inventar moda, a igreja enche. Mas vai cumprir o propósito de Deus? Não. Tá? Esse homem da iniquidade, ele vem trazendo milagres enganosos e ele vem trazendo ensinamentos falsos. Por essa razão podemos ver nesta figura a culminação da oposição do homem a Deus. A figura do homem de iniquidade é planejada claramente para ser a duplicação, é o espelho, só que distorcido de Cristo. O homem da iniquidade será totalmente destruído por Cristo na sua segunda vinda. Isso vai acontecer. Esse homem de iniquidade, independente dele ter dinheiro, independente dele ser capacitado, independente dele ter um QI 2000, independente de qualquer coisa, quando o Senhor Jesus Cristo se apresentar, ele vai ser destruído. Não tem como você comparar o verdadeiro com o falso, você querer o falso, você quer o verdadeiro. O verdadeiro vai destruir o falso. O homem da iniquidade será totalmente destruído por Cristo em sua segunda vinda. Então será de fato revelado o iníquo. Verso 8. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. A presença de Cristo, a presença da luz, faz com que as trevas se afastem. Ó. Vai ser mais ou menos assim mesmo. Vai ter esse assobio. O Senhor ele vai soprar com o sopro na sua boca e vai assoviar e ele vai ser destruído. Pode desligar, filho, não tem problema não. A figura do homem de iniquidade é planejada claramente para ser a duplicação final e escatológica do homem de Jesus Cristo, que foi enviado por Deus para destruir as obras de Satanás. Quinto, o homem de iniquidade será totalmente Sexto, acerca da identidade do anticristo, houve muitos no passado. Já falamos de Nero, já falamos do rei Tito, que invadiu lá o rei romano, da Antíoco Epifânio, que é o rei sírio, falamos de Stalin, falamos de Mussolini, de Hitler, de Nero, e muitos outros homens que se apresentam. Nero foi frequentemente lembrado nesse sentido. Após a sua morte, alguns pensavam que Nero ia ressuscitar. E eu lembro que eu vi um filme. Eu não lembro se você lembra dessas séries, aquelas séries, é para os velhos, assim, tá? Terra de Gigantes, Perdidos no Espaço. Eu lembro que tinha uma dessas séries aí, Túnel do Tempo, lembra aí? Túnel do Tempo. É uma série antiga, era preto e branco ainda. Eu lembro que os homens voltaram no tempo e estavam ali naquele tempo de Nero. Nero tinha sido morto e aí começou aquelas músicas de terror, no finalzinho assim, e mostrava o túnel do Nero abrindo e ele levantando. É exatamente esse pensamento. Eles pensavam que Nero ia ressuscitar para ser realmente o anticristo que era esperado. Na época da Reforma, Lutero, Calvino, Zwingli, aquelas pessoas olhavam para o Papa como anticristo. Hoje ainda, as pessoas olham para o Papa e falam assim, esse é o anticristo. Olhavam para aquele Papa lá, o Ratzinger, B16. O mundo de agora é qual?
Francisco.
Eles olhavam para o Bento XVI e falavam assim, esse cara é o Satanás. Gente, o cara é crente. Tenho três livros dele. O cara tem um pensamento, ele tem umas viagens lá, mas o cara tem um pensamento cristão. Ele queria tirar a Maria da adoração. Tiraram ele daquele lugar. Então o cara não tinha nada de cristão, mas as pessoas elas personificam. Lutero e Calvino,
eles viraram. E às vezes até dão mais valor de profissão de fé em Maria do que no próprio Cristo.
Às vezes não. Eles dão essa profecia, essa proclamação. O problema ali é que em algum momento, entendeu? Um Papa ele deu respaldo a isso. Entenda que pro católico o Papa ele é a figura de Cristo na terra, ele é o sacerdote, é a pessoa que tem a intermediação, como se fosse o Moisés. E, mas sem os pecados e sem os erros. O Papa não é. Se o Papa falar que Jesus Cristo é ouro verde, ele tem ouro verde. Ninguém pode questionar, é uma ofensa. Na Igreja Evangélica não tem isso, né? Ungido de Deus, mesma coisa. Tá? Se eu vier falar uma besteira aqui, você não pode falar nada aqui.
Então eu posso entender, ou podemos entender, que esses anticristos da história são apenas momentâneos na sua época. Não é de fato aquele do fim dos tempos.
Nós temos a pessoa do anticristo, que é do fim dos tempos. Nós temos grupos de pessoas que têm esse tipo de pensamento, ou pensamento, e até pessoas que personificam. Pessoas que personificam, todos que não aceitam que Jesus Cristo veio em carne, tem sobre a vida deles o Espírito do Anticristo. Ô pastor, que pesado, pesado.
É o Espírito que age até que venha a consumação através daquele homem.
Uhum. Todos os sinais que nós temos visto, eu vou repetir de novo, todos os sinais, eles vêm acontecendo desde que Cristo morreu, que ele veio da primeira vinda até a segunda vinda. Essa lacuna de tempo, nós temos tribulação, apostasia, guerras, fomes, tudo isso está aqui nesse meio, tendo mais intensidade ou menos intensidade. Mas vai chegar um tempo final que vai culminar um êxtase, digamos assim. Que a palavra de Deus diz que se esse tempo não fosse abreviado, até os escolhidos eles cairiam. Então esse tempo é um tempo que até que eles poderiam se enganar, mas eles não vão se enganar. Porque quem habita no coração das pessoas que tem Cristo Salvador é o Espírito Santo de Deus. E esse espírito de engano, ele não age. A gente percebe. É como você pegar uma folha original e um xerox. Você sabe o que é. Entendeu? Você vê uma coisa que foi feita original e a coisa que é falsa. Ela pode ser
reproduzida.
Pode ser reproduzida de uma maneira que você fala assim. Você pode até ter dificuldade. Você pode ter dificuldade. Algumas joias, você olha e fala assim, qual que é a verdadeira? Você não sabe. É por isso que a gente precisa se especializar na palavra. Porque quando você se especializa na palavra, essas coisas singulares, você começa a perceber. Agora as pessoas que estão na igreja, não ouvem a palavra, não leem, não oram, não tem nenhum tipo de compromisso, elas vão ser facilmente enganadas. As pessoas, elas não vão conseguir identificar o erro. Ó, subindo. Não vão conseguir, tá? Resumindo, concluímos que o sinal do anticristo, assim como os outros sinais do tempo, está presente ao longo da história da igreja. Podemos até dizer que cada época, que foi o que o Sinal Mar falou, podemos até dizer que cada época providenciará sua própria forma particular de ação do anticristo. Nós só aguardamos uma intensificação desse sinal e dos outros sinais na manifestação do anticristo pouco antes de Cristo retornar. Quando que vai ser isso? Ninguém sabe. Ninguém tem como identificar, nem falar que falta 10 anos, 5 anos, que é amanhã, que pode ser daqui a um ano, 100 anos, 1000 anos. Não tem como você falar. Pode ser qualquer momento que assim o Senhor determinar. Conforme nós já falamos, nós vivemos num tempo de economia global e comunicação muito rápida, e a coisa pode acontecer. E o engano vem muito rápido. As coisas acontecem no estalar de dedo muito rápido. Sempre lembrando que todo tem que se consumar. Todos os sinais têm que acontecer para que esse anticristo venha. Esse sinal, igualmente, não nos capacita a estabelecer uma data para a volta de Cristo com precisão. Nós simplesmente não sabemos como se manifestará o anticristo final ou que forma tomará sua manifestação. Eu lembro daquela palavra em que fala assim, se você soubesse quando o ladrão vinha, opa, se fechava,
ficava de plantão.
Correte, arma, cachorro, chamava a polícia, ficava preparado, mas você não sabe quando o ladrão vem. Não sabe. Como você não sabe quando Cristo vem. E a palavra de Deus diz que como o raio corta do ocidente para o oriente, ou do oriente para o ocidente, não lembro, como corta, vai se abrindo o filho do homem. Estelar de Deus. Uns vão estar casando, dando-se em casamento, vão estar dormindo, dois na cama, um vai ser levado e o outro fica. Dois não estão trabalhando no campo e está falando em unidade de família mesmo. que é o limite. Entendeu? Um casal que vive junto, que deveria ser uma só carne, um vai estar deitado, os dois vão estar deitados, um vai ser levado e o outro fica. O casal vai estar os dois trabalhando, um vai e o outro fica. Então a coisa vai ser rápida. Em nossos dias de mudanças rápidas, tal pessoa poderia surgir num tempo muito breve. Enquanto isso, temos sempre de estar alertas para a presença de forças, movimentos, líderes que agem como anticristo em nossos dias, como nos sinais contínuos que estamos vivendo entre os sinais dos tempos. Amém? Vamos finalizar falando dos sinais de guerras, é bem rápido. Sinais são guerras, terremotos e fomes. Sinais que indicam julgamento divino. Pastor, todo terremoto é julgamento divino? Não. Toda guerra é julgamento divino? Não. Toda fome? Não. Como a gente fala, toda enfermidade é juízo de Deus? Não. Não adianta você viver uma vida dissoluta, que você não come bem, você não dorme bem, e depois você quer ter uma saúde lá com 60, 70 anos. Não adianta, querido. O que você plantou, você colhe. E aí não é o juízo de Deus, ai Deus, aí você vai buscar Deus, o diabo está me retalhando, não está retalhando, você não cuidou da sua saúde. Eu brinco bastante, entendeu, com a Rosário, com a Gildinha, elas têm problema de comer algumas séries, alguns alimentos. Se comer, passa mal. Aí vai bom. É, não é? Até faz uma festinha,
aí...
tem uma festinha, tem um evento, ou tem outra com vontade. Aí come, passa mal, aí você vai orar, Deus me... Não, gente, você sabia que faz mal, você foi o que você quis. Então, nem todos os sinais também são juízos de Deus. Confesse seu pecado, seu irmão, confesse, confesse. Nós ouvimos falar dessas guerras, terremotos e fomes no sermão profético de Jesus. Abre aí, Mateus 24, 6 a 8. Lê aí, Fabiano, você não leu nada ainda hoje, vai. Mateus 24, versos 6, 7 e 8.
Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Ficai atentos. Não vos alarmeis. É preciso que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Pois uma nação se levantará contra outra, e um reino contra outro. Haverá em diversos lugares fomes e terremotos. E tudo isso será o começo das dores.
E as pessoas acham que isso se refere a um princípio das dores antes do anticristo vir. Gente, olhando para a história de hoje para trás, você nunca ouviu falar de nação levantando contra a nação? Você nunca ouviu falar de fome, de guerra, de peste? Você nunca ouviu falar?
Todos os tempos.
No século, não foge a data, teve a peste negra lá na Europa. Morreu um terço da população da Europa. É muita gente. 1900 e bolinha aqui, teve uma gripe forte lá, uma gripe espanhola, não sei. Morreu milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas. Sempre existiu fomes. Você vai em África, você vai no sertão do Nordeste, as pessoas comem bolo de barro. Sempre existiu. Então esse sofrimento se iniciou lá atrás, sempre existiu, só que a coisa vai começar a se intensificar, a mesma coisa. Esse mesmo texto que nós lemos em Mateus 24, 6 a 8, ele aparece em Marcos 3, 7 a 8, não vamos ler, e em Lucas capítulo 21, verso 9 a 11. A diferença é que em Lucas ele coloca, em vez de só falar só terremotos, ele fala grandes terremotos, para você diferenciar. Não é só terremoto, são grandes terremotos.
Terremoto tem todo dia.
Terremoto tem.
Vários.
Mas tem uns terremotos aí que rebentam. Tem um terremoto em São Francisco e lá.
Tsunami.
Entendeu? Essas coisas acontecem com grande destruição. E também menciona, não só fomes, mas fala de epidemias, doenças. Uma vez que esses sinais são mencionados no discurso escatológico de Jesus, deveríamos considerá-los como parte da categoria dos sinais dos tempos. Entretanto, vamos fazer alguns comentários a respeito de guerras, terremotos e fomes. Primeiro, esses sinais também aconteceram no Antigo Testamento. Tá?
as palavras nação se levantará contra nação e reino contra reino. Isaías 19, 2, abre aí. E outra pessoa abre 2 Crônicas 15, 6. Isaías 19, 2. 2 Crônicas 15, 6. Quem achou, lê.
Excitarei os egípcios uns contra os outros, e combaterão cada um contra seu irmão, cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino.
Ou seja, nação contra nação. Outro texto, qual que você leu, Carol? Isaías?
Isaías 2,
tá? 19. 2 Coríntios 15, 6. Então, gente.
Dos filhos de Merari, as águas estão.
Porquanto, não. 2 Crônica 15, 6. Porquanto nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Ou seja, já existia nação contra nação se levantando no Antigo Testamento. Terremotos, eles são mencionados frequentemente em passagens do Antigo Testamento, descrevendo a ação de Deus. Juízes, capítulo 5, 4 e 5. Carol. Rô. Salmos 18, 7. Juízes, capítulo 5, versos 4 e 5. E a Rosângela vai ler Salmos 18, 7.
É, Juízes.
Vai lá.
Senhor, quando saíste de Seir, quando partiste da estepe de Edom, a terra tremeu, os céus se derramaram, as nuvens se derramaram em água, as montanhas se abaixaram diante do Senhor, o do Sinai, diante do Senhor, o Deus de Israel.
Não é um terremoto comum, é um terremoto que vem por juízo de Deus. Salmos, vai lá, 18:7.
Então, a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes, e se estremeceram, porque se indignou. Ele se indignou.
Quem se indignou? O Senhor. O Senhor se indignou e o terremoto veio como um elemento de juízo. A falar sobre fomes agora. Osário, Jeremias 15, 2. Naldinha, Ezequiel, capítulo 14, verso 13.
Quando te perguntar, para onde iremos? Diz-lhes, assim diz o Senhor, o que é para a morte, o que é para a espada, e o que é para a fome, para a fome, e o que é para o cativeiro.
Fome como juízo de Deus. Ezequiel 14, 13, por gentileza.
Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei estável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais.
Você acha que você tem condição de entrar em guerra de braço com Deus? Ele está falando aí, quando ele dá o desvio, já era. É o bolso furado. Entendeu? O cara junta, e o negócio vai, você não consegue satisfazer, não satisfazer. Juízo de Deus. Toda fome é juízo de Deus? Não. Toda guerra é juízo de Deus? Não. Mas essas que nós citamos e outras que nós não temos tempo são juízo de Deus. Esses sinais são evidências do juízo divino. Isso não significa que pessoas suportam sofrimento ou morte como resultado de tragédias como guerras, terremotos e fome. São todas elas objeto do desígnio da ira de Deus. Mas tem pessoas que são. Quando a gente olha aquela tsunami que teve lá na Indonésia, juízo de Deus. As pessoas eram contra os cristãos, matavam. Um dos países de maior perseguição cristã, Indonésia. Tá? A gente não pode afirmar, Deus não apareceu e falou, mas você vê os elementos, entendeu? Que as pessoas são contra Deus, prestam adoração a outros deuses, maltratam o povo do Senhor, e o Senhor, ele é zeloso com o seu povo. Esses não são sinais do fim. Isso é uma coisa que você tem que entender. Está acontecendo um terremoto, aconteceu lá na Índia, acho que foi a Índia agora, né? Teve um terremoto
de TV? Nepal. Teve o terremoto no Nepal, acho que uma semana depois, e depois outro, pá! As pessoas saíram desesperadas.
Ainda estavam saindo da poeira quando eu ouço.
Saindo do meio, ainda tava, não tinha limpado a casa direito ainda, mas já estava acontecendo outro. Ela foi sentindo em outro país, gente. Imagina. Aconteceu um tremor aqui no Guará e a pessoa se sentir lá na Argentina. Olha que coisa maluca. Mas isso não é o fim. Começa não o fim. São coisas que vêm acontecendo durante os tempos do Senhor. Porque Jesus diz claramente, Mateus 24:6. Ainda não é o fim. E não espero que você fique alarmado. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede que não vos assusteis. Ele fala para você assim, que é cristão. Não se assusta, não. Isso é preparação do meu caminho. Ele tem que ficar contente. Olha que coisa maluca, hein? Não vos assusteis.
Fique contente, porque tem coisa pior aí.
Não é contente. Não vos assusteis. Porque é necessário assim acontecer. Porque ainda não é o fim. Esses sinais não são o fim. Em outras palavras, quando acontecerem guerras, terremotos, fomes, não devemos entender ou supor que Jesus Cristo está às portas. Negativo. São sinais que vão acontecer. E o último, verso capítulo, item 4. Assim como os outros sinais, esses também se caracterizam todo o período entre a primeira e a vinda de Cristo. Eles são indicações de que Deus está desenvolvendo o seu propósito na história, mesmo que você não entenda, mesmo que você não aceite, né, senhor? Mesmo que você não aceite, é que nem você pegar uma criança pequenininha, que nem a sobrinha da Carol, e você quiser querer falar de coisas muito complicadas, e ela vai olhar e não vai entender nada. Às vezes as crianças brigam porque não estão no culto, ah, não consigo entender o que o pastor está falando. Mas conforme você vai recebendo o discernimento do Espírito Santo, você vai crescendo, você vai entendendo as coisas. Os que não têm o Senhor, eu não entendo. Então as pessoas olham e falam assim, onde está Deus nessa história? Mas Deus está no mesmo lugar dele, desenvolvendo o curso da história. Quer você não entenda, quer você entenda, o curso ele vai se cumprir. Eu gosto legal quando o Senhor Marco fala assim, olha, eu sei que Deus está no comando, Ele está falando, Ele está fazendo, e eu não posso fazer mais igreja, eu tenho que me submeter. Ninguém quer estar doente. Ninguém quer estar com problema. Ninguém quer ter responsabilidade a respeito do que fez de errado. A gente quer se libertar, livre daquela coisa. Mas não acontece assim, querido.
Tem importante aceitar.
E se não aceitar, vai acontecer do mesmo jeito.
Pois é, aceitar para sofrer menos.
Exatamente. A criança está lá, não aceita, ela bate o pé. Não é o Roberto Leal. Bate o pé. Não. Bate o pé, entendeu? Reclama. Mas vai ter que aceitar. Nós, como pais, nós temos que. O casalzinho lá, vocês vão ter filhos, entendeu? Não adianta você permitir que a criança ela domine o lar. Nós temos que ter uma posição. E aí você fala que assim, eu não entendo isso. Aí você tem que apenas confiar e acreditar. Buscar o entendimento. Entendeu? Em relação à palavra de Deus. A gente tem buscado falar as coisas do Senhor aqui. Receba, medite. O que não é de Deus, descarta, porque eu falo coisas que não é de Deus também, sabia? Você descarta. E o que é de Deus, você coloca aqui uma coisa preciosa e tenta pôr em prática aqui. Porque senão você está perdendo seu tempo. Quando essas coisas acontecerem, não devemos ficar assustados, mas devemos aceitá-los como dores do nascimento de um mundo melhor. Não tem como nascer um mundo melhor sem haver dor. Já dei esse exemplo, vou dar de novo. Uma borboleta quando ela está para nascer, grande sacrifício. Quando uma criança está para nascer, a mulher sente uma dor enorme. Nunca senti isso, nem vou sentir, tá? Mas as mulheres falam que a dor é enorme, entendeu? Mas a hora que a criança nasce, a palavra de Deus diz que a hora que ele nem nasce, parece que não passou nada. Valeu a pena. Pode não querer outro, mas valeu a pena. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor porque podemos estar estudando os detalhes dos sinais dos tempos, Pai. Sabemos que tudo vai ter que acontecer antes que o Senhor volte. Nós queremos nos colocar como instrumentos da Tua vontade. Nós queremos, Pai querido, nos colocar como ferramentas do Senhor. Usa-nos, Pai querido. Nos capacita, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá luz, nos dá, Pai querido, a sabedoria de tomar as decisões certas conforme a Tua vontade. Para que nós não sejamos enganados. Tempos difíceis, Pai querido, estão vindo.
E nós precisamos da tua luz, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Em nome de Jesus. Amém.